Nessa última semana eu tenho pensado bastante sobre ansiedade. Essa semana, onde o coronavírus começou a se expressar de forma mais intensa no Brasil, mostrando que ele tem um potencial de alcance grande, como na Itália, se não muito maior aqui no Brasil, considerando que nossa população é muito maior e nós temos recursos bem menores em questão de saúde. Então, a ansiedade é um sentimento coletivo hoje. Eu percebo isso em mim, nos meus familiares, nas pessoas da minha convivência e nas pessoas onde eu troco mensagens. Há uma preocupação bem grande, o que isso representa, quais são os riscos reais, será que estão contando tudo pra gente, o que é que falta de informação, até onde a coisa é séria ou até onde pode ser exagero. Então são tudo questões que estão em aberto e a gente não tem muitas respostas. Isso vai gerando cada vez mais ansiedade. A ansiedade geralmente se extrapola e cresce muito quando a gente perde a sensação de controle, quando as coisas parecem que estão soltas a ponto de que nada que eu faça vai controlar a situação, ou mesmo o sentimento de impotência. Isso gera bastante ansiedade também. Então, nesses momentos de caos, principalmente porque a gente está vendo um caos num cenário global muito diferente do que até mesmo a geração dos nossos pais, talvez dos nossos avós, eles também não experimentaram algo do tipo, né, esse cenário caótico, mundial, intenso, onde as pessoas estão sentindo um grande medo faz um bom tempo que não aparece. Embora o mundo tenha suas complicações, seus problemas, a gente vivia numa estabilidade razoável, embora o coronavírus já tenha se expressado na última década através do SARS e do MERS. Não tinha tomado essa proporção, atingido tantos países e causado tanto alarde. Então a gente acaba vivendo um problema de ordem social, de ordem política, o caos se instaura, pessoas pedindo cabeças para rolar e a coisa acaba tomando uma dimensão emocional muito grande. Agora em casa, sem poder ir para a rua, interagir, fazer as coisas da nossa rotina, sem ir para academia, sem ir para o mercado, fazer as coisas, tendo que tomar cuidado e vivendo ali naquela apreensão de ser contaminado, de contaminar os outros, e na sua contaminação, se as coisas vão ser tranquilas ou severas, se você vai ter atendimento, tudo isso gera uma tensão muito grande. E também porque a mídia, como tem o papel de trazer essas informações, eles usam vieses que são do medo e do apavoramento e que acaba criando uma histeria. Isso é da nossa espécie, a gente tende muito mais ao medo do que à estabilidade, à tranquilidade. Isso é muito normal na nossa espécie. Tanto que a gente aprende mais com a dor do que com a alegria. As nossas memórias mais frequentes são as de traumas e de situações ruins. A gente aprende através disso, é um mecanismo evolutivo. Não só o ser humano, mas os outros animais são assim. Então a ansiedade, vamos explorar um pouco mais ela, essa falta de capacidade de controlar a situação, essa impotência gera uma euforia interna. Porque se você for pensar no contexto evolutivo, a ansiedade ela é muito boa, ela é produtiva, porque quando você sente ansiedade, você se move, você produz, você resolve a situação. Se você analisa os animais e as manifestações, eles também têm ataques de ansiedade e de pânico. E isso ajuda eles a sobreviverem. Só que hoje o ser humano está inserido num contexto onde esses surtos, esses ataques de ansiedade, não são mais benéficos e não se expressam mais no sentido da sobrevivência. Porque tudo parece ser muito complicado ou muito drástico, o mundo tá de ponta cabeça, o país vai quebrar. Então, são tantos medos e intenções que despertam e disparam o nosso sistema hormonal, que os nossos hormônios, principalmente o cortisol, ele está sempre no alto, sempre sinalizando que você está sob perigo. Isso é muito complicado para nossa bioquímica e isso gera o quê? Gera a palavra e o hábito da repetição, de você falar a mesma coisa, de você ficar com fixação nos assuntos, de você não conseguir se livrar de um pensamento recorrente, sua respiração trava, seu pulmão encurta, seu coração acelera, você tem taquicardia, suas mãos suam, Seus olhos secam, você fica irritadiço, sua capacidade de foco diminui, você fica ali à flor da pele, você não consegue ler um livro, você não consegue focar em nada, você não consegue nem ouvir o que uma pessoa tem para falar, porque você tá ali à flor da pele, em modo de ataque, em modo de ataque e fuga. E o que que a gente faz num cenário onde você tem a recomendação de ficar em casa para evitar o contágio e piorar a situação do nosso país? E nessa quarentena, né, você está preso, aumenta também esse seu estresse, porque você está confrontando aquele problema o tempo todo. Por que que eu estou em casa, né? Por que que minha rotina foi quebrada? Por causa de um problema de ordem mundial. E esse problema vai afetar a vida de todas as pessoas, né, em diferentes escalas. As pessoas terão grandes perdas, não só material, também como de vida. E isso vai ser muito drástico. Então, essa tensão, ela é real. E os cuidados que a gente tem que tomar nessa ansiedade, que é um mecanismo natural, e ele é um mecanismo benéfico. O problema é que a gente vive de uma forma que esse mecanismo é ativado pelas menores coisas possíveis. Tipo, sua fatura atrasou, é o mesmo mecanismo que ativa se tivesse um leão correndo atrás de você. Então, você está gerando estresse o tempo todo, e esse estresse não dá vazão adequada, e seu balanço bioquímico vira um caos, um atrapalho. Então, o que que a gente pode fazer, mesmo estando em casa ou com nossos movimentos mais restritos? Primeira coisa é não ficar ligado o tempo todo nas notícias ou nas redes sociais. Você pode acessar, provavelmente vai ser muito difícil evitar, porque você tá em casa, ou você está num ritmo diferente, ou mesmo indo para o trabalho, as pessoas não estão conseguindo se concentrar, porque está todo mundo pensando nisso. Então, um exercício é menos tempo de TV, menos tempo de celular, dá uma controlada, uma segurada. E se você fizer isso, dá uma descontraída, ou assista uma série, uma coisa para quebrar um pouco o ritmo, esse fluxo de pensamentos, e aliviar um pouco essa tensão emocional. O primeiro ponto seria: não continue comendo esse alimento que está fermentando e não tá fazendo uma boa digestão em você. Diminui para dar tempo do seu corpo se recuperar. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é aprender a fazer atividades que exigem calma e tranquilidade. Pega alguma coisa para fazer na cozinha. Cozinha um bolo, cozinha alguma coisa nova, faça uma atividade que é lenta. Tome um banho com paciência, faça uma automassagem. Limpe a casa devagar, como se você fosse aquele samurai fazendo movimentos lentos, como no Tai Chi Chuan, como se a sua rotina tivesse uma meditação, uma arte. Esse pode ser um exercício. Você vai escovar os dentes, percebeu que você está muito louco? Faz mais devagar, acalma. Começa a treinar esse entendimento, essa percepção de que você está o tempo todo acelerando. O motor está sempre querendo alta rotação. Outra forma, meditação. Meditação é um ótimo recurso, principalmente porque a meditação é uma forma da gente controlar o nosso fluxo instintivo, da nossa amígdala, desse disparo hormonal, e através dessa potência que é a respiração, a gente consegue controlar o nosso sistema simpático. A gente diminui a atividade dele e aumenta a atividade do parassimpático. A respiração é o único recurso que a gente tem através da nossa racionalidade para atingir a nossa fisiologia. Então, é muito importante. Tira 5 minutos, se você não aguenta 10, 15. Faz 4 vezes no dia 5 minutos. Respira fundo. Não precisa ter mantra, não precisa ter nada. Só respira. Tenta encher sua caixa, seu pulmão. Esvazia. Faz isso por 5 minutos. Coloca no cronômetro. Deu? Tchau. Tá ótimo. Bateu sua meta. Outro ponto: leia, pega um livro. Nossa, mas eu não consigo me concentrar, minha cabeça tá cheia. Lê 10 minutos, coloca no cronômetro. Esses 10 minutos eu tô entregue totalmente à leitura. Quando eu despertar, dane-se, eu vou ver Instagram, Stories, eu vou ver comédia no YouTube, não importa. Você vai treinar a sua mente a se doar aqueles minutos de super foco. Outra coisa é: se você não tiver nenhum sintoma ruim e tiver bem, tome banhos gelados, faça exercícios de respiração antes, faça atividades. Dois exercícios que dá para você fazer tranquilamente em casa é o agachamento e as flexões, seja homem ou seja mulher. É um exercício completo É um exercício muito rico em solicitar diferentes músculos, porque ele é um movimento composto. Então, mesmo em casa, você pode brincar um pouco disso. Simula movimentos, interage, coloca uma música, faz uma dancinha, dá uma relaxada. E, se você tiver no modelo de home office, separe blocos. Coloque no seu celular 50 minutos, foca total. Termina esses 50 minutos, você pode qualquer coisa. Vai comer, vai assistir alguma coisa engraçada, vai não fazer nada. Mas aprenda a organizar as suas demandas de tal forma que você faça todo dia aquilo que precisa ser feito.